Relatora desembargadora Ana Helena Piche Nojosa. Recorrente Jéssica Dayana da Silva Lima e Wellington Pereira Costa Filho, ME. Recorridos mesmos. Sustentação oral pelo recorrente reclamado, o advogado Tiago Souto Agra. É o 11 da ordem. O Tiago presente.
Doutora Anne.
Pois não, doutor. Diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário da reclamada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da sua condenação o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.500. Quanto ao recurso da reclamante, conheço e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais. É o meu voto.
Doutor Tiago, a senhora está por quem? Pela.
Pela reclamada, Excelência, Wellington Pereira.
Tem divergências quanto ao voto da senhora relatora no que diz respeito ao recurso patronal. Então, vocês com a palavra.
Obrigado, Excelências. Bom dia a todos.
Bom dia.
Saúdo os demais desembargadores na presença. E obrigado, Evangelho. Na figura do doutor presidente, João Leite, a excelentíssima doutora procuradora do trabalho, demais colegas, vamos lá. São dois os pontos a serem atingidos nesse recurso patronal. No primeiro momento, seria com relação ao reconhecimento em sede de primeiro grau do intervalo de intrajornada. Para que vossas excelências tenham conhecimento, se trata, diferente do processo anterior a este, né, não é uma multinacional, mas sim uma banca no mercado da produção. Aquelas banquinhas de 3x3, 4x4, que fica lá no mercado. Então, nesse sentido, o horário trabalhar habitual do mercado são de 6 horas seguidas. E nos autos, as únicas provas apresentadas pela reclamante, ora recorrida, foram testemunhais. E essas provas testemunhais se declararam amigas por duas oportunidades, está escrito no depoimento delas, em audiência de instrução, amigas da reclamante. Apesar de ter sido enfatizada essa questão com o juiz de primeiro grau, elas foram ouvidas, mesmo assim, na qualidade de testemunhas. E essas amigas também não ajudaram a reclamante. Por quê? Porque, se tratando de um intervalo de 15 minutos, já que a jornada era de 6, elas declararam que tinha no mínimo 10 minutos, 5 minutos para comprar o lanche, 5 minutos para comer o lanche. Então, no pior das hipóteses, certo? Mesmo ultrapassando essa questão da idoneidade das testemunhas, sobrariam apenas 5 minutos. E que, de acordo com o parágrafo 4 do artigo 71 da CLT, a condenação deve se restringir às diferenças, né? Então, apesar de existir um normativo legal específico, a sentença de primeiro grau, ela condenou a empresa, né, em 1 hora extra, acrescida de 50%. E chama atenção a esse acréscimo de 50%, né? Que apesar de existir previsão legal, não há pedido na petição inicial, certo? Não há pedido, na leitura da petição inicial, não há pedido desse adicional de 50%. Há apenas, como está escrito, vou falar, horas intrajornada. 30 horas mensais, em todo o período laboral, apenas. Não há pedido do adicional de 50% previsto no parágrafo 4 do artigo 71 da CLT. Então, excelências, novamente, apesar de as testemunhas não serem idôneas, né, ferir o princípio da unicidade da prova, né, há também a falta de pedido específico dessa condenação que foi proferida em primeiro grau. Voltando ainda, que agora me veio à mente, com relação às testemunhas. Elas não devem ser consideradas, excelências, doutor João, porque, além de terem sido declaradas amigas da reclamante, elas foram contraditórias em seus próprios depoimentos. Para que vossas excelências tenham ideia, a testemunha da reclamante disse que a reclamante trabalhava juntos. E quando indagada se ela, a testemunha, laborava juntos, ela disse que não trabalhava juntos. Por outra oportunidade, essa mesma testemunha da reclamante falou que a reclamante trabalhava no dia 25 de dezembro. Quando indagada se ela trabalhava no dia 25 de dezembro, a testemunha da reclamante disse que não trabalhava no dia 25 de dezembro. Então, como ela, testemunha, pode afirmar, né, o labor em dias de domingo, os feriados, ou até mesmo essa hora intervalar, se ela não estava presente no ambiente, no mercado? E essas testemunhas não são funcionárias da empresa reclamada, hora recorrente. Inclusive, a frase lá, expressa dessa testemunha, que ela não conhece o proprietário da hora recorrente. Então, excelência, só o próprio depoimento dessas testemunhas que estão constadas nos autos, na instrução, não dá muita credibilidade às mesmas. Né? Elas são contraditórias, né? Elas ferem, se formos tomar por base o princípio da unicidade da prova. Se elas são contraditórias em um trecho, elas não podem servir de prova para outro tipo de pedido, né? Se declararam amigas, né? Não souberam informar informações importantes. Quando foi que a reclamante foi demitida, ela não soube informar. Então, acreditamos, excelência, e esse é o motivo do nosso recurso, que a ônus da prova caberia, né, do fato constitutivo de direito, à reclamante, hora recorrida. E a testemunha apresentada, as testemunhas apresentadas, não têm esse condão, não são fidedignas, né? Por si só, basta ler os depoimentos das mesmas, né? Prestados e compromissados pelo primeiro grau. E existe também, ainda com relação ao pedido de intervalo entre jornada, a questão técnica da falta do pedido do adicional de 50%, né? Não existe pedido. Existe causa de pedido, que é só contar os fatos, mas não há pedido específico. E também na condenação, questão técnica, com relação à hora suprimida. Se considerarmos o depoimento das testemunhas, sobrará apenas 5 minutos e não uma hora acrescida de 50%. Então, um pedido alternativo, né? Se ultrapassada as argumentações com relação à desconsideração do próprio testemunhal, e com isso considerar que o ônus da prova, a recorrida, não se descobriu do ônus de provar, né, a qual pedimos a reversão, a modificação da condenação da sentença, nesse sentido, do intervalo entre a jornada, que seja ao menos considerado esses 5 minutos como hora faltante, né, os minutos faltantes. O segundo ponto, que acredito que seja o ponto da divergência, é com relação ao dano moral. Excelências, mais uma vez, o ônus cabe, né, o ônus de provar cabe, coube a reclamante. E nenhuma das testemunhas, nenhuma, não há uma linha sequer informando ou comentando ou tecendo ideias acerca dessa suposta doença da reclamante, certo? Da leitura das duas testemunhas, não há nada relacionado a qualquer tipo de doença. O que há no processo é um atestado, um aso demissional, atestando a aptidão da reclamante, ou seja, quando ela foi demitida, ela estava apta, e 3 meses depois, há um comunicado no INSS dizendo que ela ganhou um benefício previdenciário, certo? Tem também um atestado, de poucos dias depois, da demissão da reclamante, mas nada nos autos processos corroboram, não há prova testemunhal que fale sequer dessa moléstia, de que não há nada, basta ler, não há nada que corrobore que esses atestados, esses benefícios previdenciários decorreu da relação do período em que a reclamante, hora recorrida, laborou para a empresa reclamada. Acredito que as argumentações são essas, mas, por fim, não posso deixar, como pedido alternativo também, a questão da quantificação do dano moral, caso ultrapassado e o voto da doutora Nina Nojosa seja superado, que foi dado R$ 5.500 de dano moral. Ora, apesar da inexistência de provas, testemunhais, indícios de prova da veracidade, que sustente o pedido de indenização do dano moral por ter a obreira um inchaço no joelho, que isso não foi testado se tratava de uma doença congênita, genética ou laboral, não foi feito perícia, não há nada nesse sentido. Por isso que eu reforço que o dano moral realmente deve ser indeferido. Há que se considerar, excelência, a gravidade. Então, um inchaço no joelho, que é o que tem constatado, isso realmente justifica R$5.500, a CLE tem aqueles parâmetros, né, de quantificação. Então, pedimos vênia, excelências, para que, se ultrapassado esse pedido de reversão da sentença de primeiro grau quanto à ponderação do dano moral, que seja minorado o valor arbitrado. Então, excelência, sem mais delongas, a pauta é extensa. Essas são as argumentações da empresa reclamada e já agradeço a oportunidade.
Aqui na inicial ela informa, eu estava olhando aqui até o recurso do reclamado e não menciona nada em relação a essa questão das testemunhas, de serem amigas ou pedir a nulidade ou o que seja. Então, eu não vou considerar isso, eu falo um pouco mais adiante sobre isso. A reclamante informa o horário dela de jornada, de segunda a sábado e sem intervalo intra-jornada, sendo obrigado a bater o ponto de 7 ao meio-dia. A empresa nega, né, as afirmações e junta somente os meses de fevereiro e junho a outubro de 2020, os cartões de ponto, né? Eu entendi como válidos porque preenchem os requisitos. E a ausência dos demais controles de jornada, eu entendo que, meu entendimento é no sentido de que essa presunção da veracidade do horário indicado pela autora é relativa e pode ser alidida por prova em contrário, como também a confissão real da reclamante ou os horários de trabalho informados pelas testemunhas. Tudo de conformidade para valorizar a primazia da realidade que rege o direito do trabalho. Então, na audiência, a primeira testemunha confirma o horário de trabalho indicado na inicial pela reclamante, dizendo também que o tempo que a reclamante levava não faziam lanches juntas, que não sabe dizer quanto tempo a reclamante levava para lanchar, mas acredita que cerca de 5 minutos, que a depoente trabalha de terça a domingo, folgando aos domingos, etc, etc. A segunda testemunha corroborou as afirmações do depoimento anterior, né, dizendo que trabalhava dentro do mercado, numa banca em frente da reclamante, e que levavam cerca de 4 a 5 minutos para comprar e voltar com o lanche. E que quando uma funcionária se ausentava da banca, a outra ficava ali assumindo. E somando todo o tempo que se ausentavam para comprar o lanche, eu ia ao banheiro, dava uns 10 minutos. Então, a única testemunha patronal diz que a depoente não tinha visão da banca, que sabe o horário de jornada da reclamante, porque é a mesma da empresa. E que a depoente, no caso da testemunha, né, tem 15 minutos de intervalo intra-jornada, podendo fazer a sua refeição na banca ou na lanchonete. Então, em primeiro lugar, em atenção ao princípio da imediação pessoal, valoração da prova feita pelo juiz de origem, deve ser prestigiada, já é ele quem dirige a instrução processual e tem melhores condições de avaliar a credibilidade dos depoimentos colhidos e ainda com base no princípio do livre convencimento motivado do julgador. E, nesse sentido, eu colaciono abaixo a parte da decisão do juízo em que ele valorou o depoimento em audiência. Ele não considerou essa questão dessa amizade, mesmo porque eu entendo também que a amizade há de ser íntima e não houve nenhuma prova nesse sentido. E também não houve pedido específico de nulidade que poderia ter sido utilizada em recurso ordinário, doutor. Em cotejo em depoimento das testemunhas, é-se possível concluir que a reclamante não gozava do repouso intervalado de uma hora, considerando que a testemunha indicada pela reclamada não soube relatar acerca do repouso intra-jornada, especificamente a autora. Então, acolheu-se o que foi dito pelas testemunhas. Não se vislumbra, no caso, qualquer contradição nos depoimentos das testemunhas, e a qual estabelece que a prova deve ser avaliada em seu conjunto, e não isoladamente, exatamente como fez o magistrado. A valoração feita pelas provas leva o juiz a julgar pela improcedência ou procedência dos pleitos da inicial, sem violar o princípio incomenda. Quanto à questão da prova dividida, mercê do confronto estabelecido entre os depoimentos das duas testemunhas da reclamante e da única da reclamada, a prevalência da eficácia probatória deve recair sobre os depoimentos que se apresentarem mais palpáveis e dotados de maior plausibilidade probatória, no caso específico das duas testemunhas da autora. Por se tratar de um pedido implícito, a aplicação do adicional de 50%, que é previsto, é um pedido implícito, previsto no artigo 71, parágrafo 4 da CLT, eu mantenho aquela condenação do percentual. Então, eu mantenho a decisão do primeiro grau, que condenou a reclamada ao pagamento de uma hora extra diária pelo não usufruto do intervalo intra-jornada, mesmo porque ela trabalhava 7 horas durante a semana, com mais 2 horas aos sábados, além daquela do semanal. Então, ela trabalhando além das 6 horas, faz jus a uma hora de intervalo intra-jornada. Então, nada a reformar. Quanto à indenização das verbas, da indenização por danos morais, eu tenho que assistir razão à reclamada. A configuração do dano, primeiramente, eu entendo que se é uma questão de doença, seria ocupacional ou não, deveria ter havido uma perícia para que o juiz efetivamente pudesse apreciar a questão relativa ao joelho, se houve causa ou com causa em relação ao trabalho dela. A perícia não houve. Então, não cabe a mim determinar a falta de perícia, se dor no joelho todos nós poderíamos ter, e temos muitas vezes. Entretanto, seria de primordial importância que se tivesse feito uma perícia para saber se é causa ou com causa advinda do trabalho. E isso não foi feito. Então, o dano, exatamente esse nexo causal entre o ato praticado pelo empregador ou por seus prepostos, o abuso do direito, o dano, no caso, o dano ou a culpa, e o dano propriamente dito, que seria o sofrimento moral. Há necessidade de demonstrar que o ato do empregador atingiu a honra, desrespeitou a dignidade do empregado, provocou um abalo psíquico a ponto de justificar compensar o prejuízo suportado pela vítima. A despedida da autora, na forma como ocorreu nos autos, não constitui fundamento suficiente para o deferimento da indenização por danos morais, mormente porque, na data da dispensa, ela estava apta para o trabalho, conforme atestou o médico do trabalho no ASO de ID-4664-459, não havendo, óbvio, a ruptura contratual. A doença cometida pela autora, dores no joelho direito, não se configura a priori, porque eu estou dizendo que só poderia ser confirmado efetivamente por uma perícia, como doença ocupacional, tanto que nem houve pedido nesse sentido nos autos. E o benefício previdenciário foi concedido após 2 meses da sua dispensa, sob o Código 31. O Código 31, sabe-se que não é doença ocupacional, não é acidente de trabalho. E poderia ser revertido se tivesse havido uma perícia. Não houve. Então, eu tenho que ir pelo Código 31. Além disso, não há prova nos autos, seja documental ou testemunhal, de que sua dispensa está relacionada a uma doença contraída, ou que isso lhe acarretou algum dano. Pergunta-se, desses 2 meses, quando ela saiu, tem o ASO, né, que considerou apta, Não há demonstração de nenhuma incapacidade para o trabalho, aquele tipo de trabalho. Complicado, você dá um dano moral com base em quê? Se for no auxílio, no benefício, no 31, não seria doença ocupacional ou que tivesse nenhum nexo causal com o trabalho. Então, entender dessa forma, do ônus que ela não se desincumbiu, que seria dela, é banalizar o instituto do dano moral e desprestigiar a atividade judicante, promover uma corrida em busca de indenizações. Então, a afirmativa de que estava doente em tratamento médico, apesar que eu vi algumas coisas de infiltração e de não sei o que aqui, mas sim, não se provou o nexo causal com o trabalho dela. Deve seguir tratamento médico habitual, qualquer pessoa que esteja acometida deve seguir tratamento, tendo o exercício sem regulamento seu direito protestativo de despedida imotivada do empregado, sem ter procedido de forma discriminatória. Aí o recurso é reclamante, não tem ninguém aqui, é mantido dessa forma. É como voto, senhor presidente.
A questão aqui, doutor João, doutora Ana, é que a reclamante estava doente, sem dúvida, quando foi dispensada. Quando nós analisamos o processo, vemos vários atestados médicos, a questão do joelho direito. No dia 7 de janeiro, por exemplo, ela teve uma infiltração no joelho direito, teve uma dispensa de 10 dias. Desde outubro a novembro do ano de 2020, que ela vem apresentando à empresa atestado médico, assinado por profissionais médicos, em que ela necessitava se ausentar por 5, 6 dias, por problema no joelho direito, recebendo essas infiltrações. Ela teve uma licença médica, um benefício previdenciário do INSS, 3 meses depois da dispensa, mas retroativo a 9 dias após, porque eu não estou com o documento aberto aqui, mas faz referência ao dia 29 de janeiro, ela foi dispensada 20 de janeiro de 2020. No mês de janeiro, no dia 7, ela teve uma infiltração no joelho direito com a dispensa de 10 dias a partir do dia 8. Então, nós vemos que a motivação da dispensa foi esse problema de saúde. Eu não acho justo que o empregado não é um objeto a ser descartado, porque está doente, tem que ir para a rua, não serve mais ao empregador. Eu acho que aí sim ofende a honra do trabalhador, a dignidade da pessoa, e eu acho que merece sim uma reprimenda. Por isso que eu estou pedindo vez a Vossa Excelência para manter a indenização nesse sentido, porque nós temos que também olhar o alcance da função social da empresa. Dispensar o trabalhador porque ele está doente, eu acho que a Justiça do Trabalho não pode avalizar esse tipo de comportamento. Data vez.
Não, com certeza, doutor. Eu me baseei também no ASA, né? Estava considerando apta para o trabalho. Se ela está apta para o trabalho, não estaria doente, né? Assim, que não pudesse trabalhar. Eu me baseei no ASA também, que é uma coisa exigida e que se valoriza aqui nessa turma também, claro. De a ASO admissional se considera, não, ela não apresentou nada no ASO admissional. No ASO demissional se considera muito, os exames admissionais, periódicos, demissionais, foi isso que eu considerei também, que a considerou apta e não está doente, no caso. Continua assim, doutor João Leite.
Eu também vou pedir bem da doutora Ana para acompanhar o relator. E eu acho até, doutora, foi bom você ter trazido essa questão dos ASOs, sabe? Eu tenho percebido que esses ASOs, muitas vezes, são feitos sem muita, uma maior análise. Porque se você tem uma pessoa, um trabalhador que já tem um histórico de doença, de apresentação de alguma, eu acho que, pelo menos, o atestado do ASO deveria ter uma preocupação em justificar a aptidão ali declarada e entendendo que a patologia da reclamante ficou demonstrado que ela não tem mais patologia, ou que a patologia, sei lá, de alguma forma não a incapacita, né? Mas eu vejo assim os ASOs muito genéricos, sem uma situação de maior, principalmente em relação a esses trabalhadores que já durante o contrato já apresentam, né, determinadas patologias. Então, eu também acho que esse infelizmente, isso não é desse processo, não, mas a gente percebe vários ASOs que realmente vêm extremamente genéricos, só com aquela. Não é nem um xizinho, né? Que bota assim, apto.
Doutor João.
Né?
profissional poderia, pelo menos, solicitar exames complementares, né? Porque ela apresentava problemas.
Ver o histórico do que
né? Eu concordo.
Não é sobre esse lado, não. A gente percebe isso em vários áreas que a gente vê aí.
Eu concordo plenamente com o senhor. Tanto os exames admissionais quanto os demissionais deixam muito a desejar. Os admissionais também. Porque eu pergunto ao senhor, qual é o empregado que precisa de um trabalho que vai dizer que tem dor não sei aonde, sofre da coluna, não sei, não diz, doutor João. Aí entra na empresa, 3, 4 meses depois, tem problema. E é que está.
Quanto ao admissional, a senhora tem toda a razão. Até porque a empresa, uma empresa tem condições de fazer esses exames todos no empregado.
Não, mas,
agora, o demissional, quando se vê o histórico também do reclamante, do trabalhador, em determinado caso como este, eu acho que deveria ter exigido um exame complementar.
Com certeza também, doutor. Com certeza também. Agora, eu acho primordialmente que devia ter sido feito e devia ter sido exigido aí, era uma perícia. Isso, o primeiro grau, me perdoe, mas como é que você pode dar uma coisa dessa sem uma perícia? Também não é possível.
Eu, tá vendo, não vi. Aqui nesse caso específico,
eu vejo porque realmente falhou o ASO falou coisa. Agora, aqui os admissionais e até os demissionais não se admite nenhum tipo de um aprofundamento naquela doença, sob pena de se invadir a privacidade do empregado. Com certeza. Muitas doenças dessas, inclusive tendinites, têm origem genética. Tem origem genética, doutor. Um exame mais aprofundado de determinadas doenças iam verificar que existem essas doenças genéticas e que poderiam ser evitadas com o decorrer do contrato de trabalho, a depender do local, da função, do tipo de empresa que é. Mas isso não se faz aqui, sob pena de se invadir a privacidade do empregado ou de qualquer pessoa, se fosse o caso, só com a autorização dele. E nem sempre se tem essa autorização. É uma coisa que precisa ter, porque é uma coisa séria que está assim, aumentando muito essa questão das indenizações por danos morais e que tem que ser revisto, ao meu entender, do que eu estou estudando aqui na minha tese, eu tenho visto isso. Bom, mas vamos lá.
Vamos lá. Então, fica em relação ao recurso ordinário do reclamado, né, com maioria negar provimento. Voto da desembargadora relatora que dá para excluir da condenação, pagamento de indenização das morais. E em relação ao recurso da reclamante, por unanimidade, conhecer e dar provimento parcial para excluir sua condenação, pagamento de honorários advocatícios suplementares.
Obrigado, excelência. Bom dia, até mais.
Bom dia, doutor.
Obrigado, doutor Tiago. Boa tarde, bom Natal.
Bom dia, doutor
Tiago. Igualmente.
Obrigado, doutor Tiago.
19 da ordem,